passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E que alegria, ó Deus, podermos participar deste culto. Que alegria podermos ter milhares de pessoas, ó Pai, participando conosco do culto da Igreja Cristo em Casa. Mas a nossa oração a Ti, ó Deus, não apenas de louvor pelo que Tu és, pelo que o Senhor tem feito no culto da Igreja Cristo em Casa, mas rogamos que este culto não seja apenas mais um, mas que seja um culto onde a marca da Tua palavra, dos louvores, da adoração, da comunhão, seja, ó Deus, uma marca indelével, uma marca que fique para sempre, porque nós estamos juntos, ó Deus, Te celebrando, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Receba, ó Deus, este culto. Receba o louvor, a adoração de todos que estão agora ligados nesta mesma fé, neste mesmo amor, para que todos também sintam a Tua doce presença, a Tua preciosa presença e a Tua gloriosa presença. Abençoa-nos ricamente nesta noite em que estamos Te cultuando, para que o Teu nome seja exaltado soberanamente. Amém.
Meu tempo é o tempo de Deus e eu sei que eu vou viver o Teu milagre, Senhor, na minha vida. Aleluia.
Quando algo não vai bem e desafios se levantam contra mim, eu olho pra Ti, Jesus. Lembro dos Teus feitos e descanso em Tuas promessas. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Nada pode me deter, não vão me parar, pois estou bem certo. Deus de mim.
confiar. Eu tenho uma aliança, eu vou vencer.
Quando algo não vai bem e desafios se levantam contra mim, eu olho pra ti, Jesus. Eu me lembro dos teus feitos e descanso em tuas promessas. Tu és fiel, Senhor.
Ministério Unção Ágape, Deus de Milagres. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência da nossa ministração de hoje, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, os versos 5 a 9. E nós vamos estar falando sobre a importância da obediência.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Sim, Fábio Silva, a lista está grande hoje. Hoje temos muitos ouvintes para parabenizar, muitos abraços para distribuir aqui na Melodia. Esse é um abraço companheiro, um abraço forte de toda a família Melodia para quem troca de idade. Olha, desejamos toda a felicidade do mundo, viu? Tudo de lindo, tudo de bênçãos para você, Otávio, Wellington Rodrigues, Estrela Ferreira, Liliane Paiva Rabelo Antunes, Selma Nascimento Farias, Joana Dark Martins, Daniela Pedrosa, Isair Miranda, também a Letícia Correia Neves, Maria Lúcia da Silva Neves, Walter da Conceição de Azevedo e o Michel Jordan dos Santos e Guimarães. O versículo para você meditar está em Números 6, versículos 24, 25 e 26. Que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Felicidades, a próxima canção é em sua homenagem.
Assim como possa ser a por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu.
Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu.
Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, e não
Vamos.
tua chuva, da tua chuva, tenho sede de ti.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, a nossa irmã Emanuele Cristina pede oração para ela e toda a sua família. Nosso irmão Osvaldo Luiz pede oração para ele e toda a sua amada família também. O irmão Williams pede oração para sua vida financeira e saúde também, para toda a sua família. A irmã Patrícia de Paracambi, Rio de Janeiro, pede oração pela sua vida e também saúde e para toda a sua família. A irmã Adriana de Duque de Caxias pede oração para sua libertação do vício do álcool. E a nossa irmã Abigail de Bangu pede oração para ela e toda a sua família, e em especial para seu marido Vandeil. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua doce presença e desta feita, Senhor, queremos Te apresentar diversos pedidos que chegam à equipe da Igreja Cristo em Casa, com os mais variados pedidos. São pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com causas na justiça. São vários e vários pedidos, ó Deus, que seria difícil para todos nós atendermos, mas que para o Senhor nada é impossível. Portanto, nós rogamos ao Senhor, por tua infinita misericórdia, atenda a estes pedidos, desta irmãzinha, deste irmãozinho, deste senhor, deste pastor que está aflito, desta irmã que está chorando neste momento, ó Deus, mas que crê que o Senhor faz um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre na vida dessas pessoas. Pai, nós rogamos ao Senhor, faz isto para que o Teu nome seja glorificado. Toma esses pedidos em Tuas mãos e opere o milagre, para que os testemunhos também cheguem, glorificando o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Tu tens todo o poder no céu e na terra e pode atender a todos esses pedidos. Por isso nós nos apresentamos a Ti em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Aguardando, ó Deus, a tua resposta, nós dizemos: glória seja dada ao teu nome para sempre. Amém.
Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Forças pra continuar guardando a promessa em oração. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. Graça e luz. graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder.
Michel Camargo, nessa noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa, a Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço, a Clara Lopes também ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também, aqui juntamente com a família, a Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente, a Kátia Silva Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em Filipenses, capítulo de número 2, versos 5 a 9, ele nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Que coisa linda é esse texto. Eu faço o realce aqui do versículo 8. E achando na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí a gente vai aprender que através de Jesus Cristo, que possui a plenitude divina, o homem também consegue atingir o estado de plenitude, continua e contínua satisfação. Eu trago um pensamento que eu considero importante, que a melhor forma de provarmos a Deus que o amamos é através da obediência. Nada mais nem menos. A melhor coisa que podemos fazer. E a gente precisa saber que existe obediência parcial, temporal ou circunstancial. Ou seja, esse tipo de obediência não existe. crente precisa entender. Não existe obediência parcial, temporal ou circunstancial. A obediência é total, contínua e absoluta. E isto enquanto nós vivemos aqui. Caso contrário, se a gente não obedecer, vamos comprometer a nossa eternidade com Deus. Porque Deus não transige com os desobedientes. Ademais, a verdadeira obediência, ela tem alcance espiritual, pois é uma ação consciente da pessoa em submeter-se a outrem, que no caso do cristão, é ao nosso Deus. E a palavra obediência, ela é citada na Bíblia 14 vezes. A própria palavra obediente é citada uma vez por Jesus, quando a Bíblia diz que, achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia ainda vai citar outros textos. Eu, por exemplo, citaria 1 Samuel, capítulo 15, 22, que diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão. Então, a Bíblia, na tradução à Mensagem, ela diz da forma muito interessante: obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Eita, meu Deus, quanta gente fazendo um aparato religioso aí para agradar a Deus, mas Deus se agrada é da obediência. E esse verbo traduzido como obedecer, chamar, que significa literalmente dar ouvido, ela no Novo Testamento fala de ouvir debaixo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, o verbo que é usado para ouvir, o sentido é ouvir dentro. Então a palavra obedecer é uma palavra fundamental para a vida do cristão. Mas o que é obediência a Deus à luz das Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada? A obediência baseada na fé, ela não é uma obediência cega. Isto é, obedecer a Deus não é uma atitude que se determina no coração de modo inteligente e construtivo. Pois ao obedecermos a Deus de maneira voluntária, humilde e feliz aos mandamentos do nosso Senhor, nós somos agraciados com toda sorte de bênção e, por fim, a vida eterna. E é a Bíblia que diz isso. Em Apocalipse 22:7, vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas neste livro. Estamos vivendo, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido colega pastor, dias difíceis, onde a gente percebe de uma forma muito clara que a desobediência prolifera no meio evangélico. A rigor, a obediência a Deus é tudo o que ele nos ordena em sua palavra, cujo propósito maior é nos proporcionar uma vida abençoada. Ademais, como dizem os estudiosos, a obediência é a chave para prosperarmos em nosso caminho e sermos bem-sucedidos. Pois Deus tem melhor e o melhor para as nossas vidas. E ele deseja que a gente seja vencedor nas batalhas. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas Deus não dá vitória a desobedientes. Deus só dá a vitória aos que obedecem. E eu queria trazer algumas considerações das Escrituras Sagradas sobre a obediência, porque ao compulsá-la encontramos diversas citações sobre a questão da obediência, que nos leva a compreender sua fundamental importância na vida do crente, das quais eu vou destacar algumas. Primeiro, a obediência ela é definitiva, ela não pode ser parcial, ela tem que ser integral. Ela traça ao crente o caminho por onde deve andar para ser bem-sucedido. Sem obediência, não espere ser bem-sucedido. Ela também não restringe a prática de menos rituais externos de culto. Ela é uma atitude que envolve o raciocínio e inteligência para ouvir e cumprir o que Deus diz sem desprezá-la, sem relativizá-la e sem rejeitá-la. A obediência é fundamental e essencial à família de Deus. Ela é uma das principais características dos santos. E é sempre mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ademais, a obediência é a garantia de entrada no reino de Deus. Leia depois Mateus 7:21. Ela vale mais do que laços de sangue, pois quem faz a vontade de Deus é parte integrante da família de Jesus. A humanidade se tornou pecador exatamente por causa da desobediência de um só homem chamado Adão, mas pela obediência de um só homem chamado Jesus Cristo, nele nós fomos aceitos por Deus e como filhos. Ei, minha irmã, meu irmão, você que é filho de Deus, dê glória a Deus porque você foi aceito como filho, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Agora é de bom ouvir e salientar que outrora, quando vivíamos na ignorância, éramos chamados de filhos da desobediência. E que fala isso é o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2:2. Mas agora, depois de receber Jesus como nosso Salvador, fomos transformados pelo poder do Evangelho. E transformado, tomamos conhecimento pela palavra que é melhor obedecer a Deus do que qualquer aparato religioso. Não adianta fazer festa, fazer jantares, fazer shows, fazer espetáculo. Se não obedecer, nada disso tem sentido. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A palavra do Eterno afirma ainda: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16:19. Agora, talvez alguém me perguntaria: mas pastor, quais os benefícios, quais os resultados daqueles que vivem uma vida de obediência a Deus? Qual a recompensa? Paulo, ao escrever aos Romanos, ele destaca um ponto fundamental daqueles irmãos, declarando o seguinte: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Romanos 16:19. Neste versículo, Paulo declara conhecer a obediência dos irmãos de Roma. Então, dá para a gente entender que é possível a gente identificar quem está obedecendo e quem não está obedecendo. E quem está obedecendo serve de testemunho a todos os salvos. Paulo também deu seu exemplo quando ele declarou diante do rei Agripa. Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. E a grande pergunta que não quer calar e que Deus me remete a fazê-la a você: você está sendo obediente à visão celestial? Você está cumprindo o seu papel como obreiro do Senhor, como obreira do Senhor, como líder? Você está cumprindo o seu papel? Jesus afirmou em Mateus 7:18 que pelo fruto se conhece a árvore. Então, nesse sentido, não é difícil identificar quem também busca viver a obediência, cujo maior exemplo se deu pelo próprio mestre, porque as escrituras declaram isso, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E é interessante isso. Ele foi obediente até a morte e, mesmo morrendo, não deixou em momento algum de ser obediente. Ademais, quando a gente pratica a obediência, a gente sempre busca a sua plenitude. E algumas realidades das Escrituras se cumprem em nós pela prática da obediência. Até porque há uma série de textos bíblicos que nos remetem a isso. Por exemplo, o amor do Pai se manifesta em sua vida. Quando você obedece, o amor do Pai se manifesta na sua vida. João 14, versículo 21. O próprio Jesus se manifesta em sua vida. Nesse próprio texto que nós mencionamos, você entende isso também. A pessoa que obedece viverá no amor de Cristo. João 15, 10. A pessoa que obedece é liberta do pecado e feita servo da justiça. Romanos 6, versos 17 a 18. E também o Espírito Santo é dado a ele, porque o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Atos 5 e 32. A pessoa que obedece é liberto ou liberta do auto-engano e é abençoado em seus feitos. Tiago escreve isso no capítulo 1, versos 22 a 25. A sua fé, segundo Tiago 2 e 22, é aperfeiçoada. A fé da pessoa que obedece. Então, esses são os resultados da obediência. A sua fé é aperfeiçoada. Aquele que obedece também é confirmado em segurança em relação a Deus. E lhe é dado confiança na oração para que o que ele pede lhe seja dado. 1 de João, capítulo 3, verso 18 a 22. Quando somos filhos obedientes, não estamos fazendo um caminho de volta ao antigo modo de viver. Deixamos aquela maneira de viver errada e passamos a satisfazer agora a vontade de Deus. Antes satisfazíamos os nossos desejos e vivíamos na ignorância. Hoje estamos plenamente conscientes do que estamos fazendo para Deus e o fruto dessa obediência resulta em bem-estar. 1 Pedro 1,14. Ademais, quando praticamos a obediência, sempre em busca da sua plenitude, não mais satisfaremos nossas vontades, mas seguiremos o exemplo do Mestre, cuja vida foi inteiramente devotada à obediência ao Pai, como está escrito em João 6,38. Depois, leia, meu irmão, esse texto. Embora nem sempre tenha sido fácil, teve um certo irmão, amigo, conhecido, que ele fez um comentário sobre a desobediência, e eu achei muito, muito importante. Ele sinalizou que há três sinais claros de que o espírito da desobediência está agindo na vida de uma pessoa. E como é que a gente pode identificar isso? Saber o que é certo, mas fazer o errado conscientemente. Isso é o espírito da desobediência que remete à pessoa. Entre o saber e o fazer, a pessoa desvirtua o seu pensamento conforme sua própria vontade. Deixa de fazer a vontade de Deus, faz a sua própria vontade e não se sente culpado por isso. Isso é a prática da desobediência no seu auge maior. Querer também justificar os erros. Todo erro não se justifica, erro se conserta. Essa pessoa, além de errar, ela tenta aliviar o peso da sua consciência, bolando explicações, criando explicações para seus atos. Não existe uma maneira certa de se fazer a coisa errada. Explicações para seus atos. Mas até o diabo sabe fazer isso. Ele usou até a Bíblia para justificar que se Jesus se lançasse do alto do templo, nada lhe aconteceria. É claro que o diabo estava errado na sua concepção, na sua palavra, mas racionalizou, distorceu o correto. E ele queria que Jesus fizesse isso. Mas Jesus estava ali e está hoje na nossa vida para nos dizer que ele foi obediente à voz do Pai e é obediente. E essa obediência deve estar em nosso coração. Então, todo cuidado com a desobediência, porque o diabo sempre vai nos tentar levar para a desobediência. Há também um outro ponto muito sério, é a insensibilidade ao erro. É o Lever Hard, de quem se permite estar sob ação do espírito da desobediência. A pessoa fica como se anestesiada em relação ao que ela faz. A sua consciência já não pesa mais. Ademais, eu aprendi que a consciência, ela pode estar despertada, adormecida ou cauterizada. Quando ela está adormecida, há um toque da palavra, a pessoa se sente. Mas quando ela está cauterizada, só a misericórdia de Deus pode atuar. Só a misericórdia de Deus pode salvar. Porque a pessoa pratica atos de desobediência continuamente, sem arrependimento. Até porque, para ela, o anormal já se tornou normal. E o espírito deste mundo está agindo na mente e no coração destas pessoas. Por isso, irmãos queridos, urge a gente viver a obediência. Voltando ao texto de Filipenses, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de ser obediente ao Pai, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Alguém disse que sendo obediente em até morrendo. Tanto que o texto de Apocalipse, quando diz ser fiel até a morte, no original quer dizer ser fiel em até morrendo. Ou seja, em até perdendo a vida. Mas a obediência a Deus é intransigível, não se transige. Deus não vai receber desobediente. Por isso, a Bíblia diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, é hora da gente repensar a melhor forma de provarmos a Deus que o amamos, é através da obediência. Eu creio que nesta noite eu esteja falando para muita gente, mas quiçá esteja falando para alguém que largou a fé, abandonou a fé, deixou de obedecer a Deus, está vivendo uma vida sem a presença de Deus. Eu quero convidar você a refletir sobre esta palavra. O amor do Pai só vai se manifestar se você o obedecer. O próprio Jesus vai se manifestar se você o obedecer. Se você obedecer, o amor do Pai, o amor de Jesus, vai sobreparar sobre a sua vida. Você será liberto e será feito servo da justiça. Você vai receber a presença e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você será liberto do auto-engano e abençoado nos seus feitos. A sua fé, ela vai ser aperfeiçoada. Você será confirmado em relação a Deus e lhe é dada confiança na sua oração. Você vai orar sabendo que Deus está pronto para te atender, porque você está orando de acordo com a vontade dele e sendo a ele obediente. Quando somos filhos obedientes, fazemos o caminho de volta. Eu quero convidar você a repensar isso. Você está sendo obediente? Você está obedecendo ao Senhor? Que Deus te conduza a uma profunda reflexão. E saiba disso, que o crente não pode viver uma vida dupla de obediência e desobediência. Ademais, não pode também viver uma vida de obediência parcial, muito menos temporal ou circunstancial, pois a obediência a Deus é total, contínua e absoluta. E ela também não pode ser temporal. Quando tudo vai bem, seja obediente. Quando tudo vai mal, seja obediente. Porque, ao contrário, você compromete a sua eternidade com Deus, porque Deus não transige com os filhos desobedientes. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te faça compreender a importância da verdadeira obediência e o alcance que esta obediência reproduz como bênção em nossas vidas. Fique com esta palavra, Deus te abençoe e tenha uma semana rica e abençoada em obediência à voz do teu Senhor.
Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim.
Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção.
Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.
Enche-me com teu Espírito,
eu quero te agradar, Senhor.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Cidade.